dia, irmãos e irmãs. Hoje é o dia 6 de agosto e a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Esta festa na liturgia, tanto na igreja oriental quanto na igreja romana, ela é muito considerada, muito importante. Tanto assim que na igreja oriental é chamada até hoje a Páscoa do Verão. Somente no século XIV é que a Igreja Latina, a Igreja de Roma, assumiu também no seu calendário litúrgico esta festa e ganhou assim uma valorização muito grande, né? Quando cai no domingo, esta festa prevalece sobre aquele domingo. O sentido dessa festa é a contemplação, por assim dizer, da divindade de Jesus que transparece na sua humanidade. No Evangelho de Mateus, que é lido hoje, no capítulo 17, esse pequeno trecho que conta, que narra a transfiguração do Senhor, está entre, primeiro, um anúncio que Jesus faz da sua paixão, e um segundo anúncio. Quando Jesus fala que eles vão indo para Jerusalém, e lá ele será preso, será julgado, será condenado, isso causa um grande escândalo, um grande espanto para os discípulos, os apóstolos. Inclusive Pedro fala: bem, se é assim, mestre, voltemos, não vamos mais para Jerusalém. Conhecemos esta passagem. Então dizem os estudiosos da Sagrada Escritura, especialmente dos Evangelhos, que Jesus então quer, através desse episódio da Transfiguração, confirmar a fé dos seus discípulos, um tanto abalada por quanto deste anúncio, dessa perspectiva, desse horizonte de sua paixão e da sua morte. O Evangelho diz que Jesus convida e leva consigo Pedro, Tiago e João, que sempre são aqueles três discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus, que estão com Jesus nos momentos significativos, importantes da sua vida. Sobem a montanha. Então, há um cenário muito interessante onde acontece a transfiguração. O monte, considerado o Monte Tabor, então, a montanha, o lugar da revelação de Deus em toda a Sagrada Escritura, a luz, a nuvem, a figura do profeta Elias, a figura da lei representada pela presença de Moisés, que vai estar ali naquele fenômeno de manifestação, de epifania, de revelação de Jesus. Estando lá no alto da montanha, Jesus foi transfigurado. O que quer dizer assim? O Evangelho mesmo diz: seu rosto brilhou, vejam, como o sol, luz. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, a presença da luz em toda a Sagrada Escritura significa um sinal da presença de Deus, a luz luminosa. Muitos salmos cantam, né? Manifestai, Senhor, a vossa luz. O Senhor é minha luz e salvação. É quase que um sinônimo e um sinal da presença de Deus. em meio a essa manifestação que envolve a pessoa, a figura humana de Jesus, aparecem as figuras de Moisés e de Elias, que estão a conversar com Jesus, para, por assim dizer, mostrar àqueles discípulos que Jesus é o cumprimento, é a realização da profecia dos profetas, representado por Elias, e também a plenitude da lei trazida por Moisés. E o mais importante de tudo nessa narração é que, em dado momento, né, do meio dessa luz, do meio dessa nuvem que envolve a figura de Jesus, Elias e Moisés, e de algum modo abraça todos os três discípulos, né, ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Vejam, esta voz que apresenta Jesus de Nazaré como sendo o próprio Filho de Deus já tinha sido ouvida em outra ocasião, no Evangelho de Mateus e narrado também nos outros evangelhos, Marcos e Lucas. No batismo, também uma nuvem desceu sobre Jesus, até num formato de pomba, e dela se ouviu a mesma voz: este é meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu agrado, toda a minha predileção, escutai-o. Então Jesus, melhor dizendo, Deus Pai, apresenta Jesus como seu filho, a sua voz que deve ser ouvida. A voz de Jesus, a palavra, o Filho de Deus é a palavra de Deus, né, que revela, que nos traz, de algum modo, o conhecimento do próprio Deus, do próprio Pai. Essa revelação, esta epifania, esta manifestação de Jesus no alto do Monte Tabor, abrindo como que uma janela através da qual os discípulos contemplam pelo menos um pouco da divindade, da natureza, da glória, da luz de Jesus, vai marcá-los tanto que Pedro, na sua carta, vai, que é lida também na missa de hoje, Pedro vai recordar que o ensinamento dele e dos apóstolos não é uma fábula, não se baseia em nenhuma fábula, mas eles são testemunhas do que viram e ouviram. Diz assim a leitura da carta de Pedro, que Jesus recebeu a honra e glória da parte de Deus quando, do seio da esplêndida glória, se fez ouvir aquela voz: este é meu filho bem amado, no qual ponho o meu bem querer. Esta voz, diz Pedro, na sua carta, nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha, no Monte Santo. Veja como ficou muito bem gravada na memória de Pedro esta visão da transfiguração do Senhor. O próprio São João também vai referir-se, né, a esta glória manifestada, glória de Deus manifestada em Jesus, já no primeiro capítulo, o chamado prólogo do seu evangelho. Enfim, nós somos hoje também celebrando a transfiguração do Senhor, a contemplarmos, né? Já como que um sinal da futura ressurreição do Senhor. Aliás, no final do Evangelho de hoje, Jesus recomenda aos apóstolos que estiveram com ele na montanha: olhem, vamos descer agora e não vamos contar nada para ninguém. Vocês podem contar isso só depois da ressurreição do Filho do Homem dos mortos. Então, o próprio Jesus relaciona a transfiguração à sua gloriosa ressurreição. Trazendo um pouquinho para a nossa vida pessoal, para a nossa espiritualidade, podemos também, ao contemplar a figura do Cristo transfigurado, quando a sua divindade, por assim dizer, transborda sobre toda a sua natureza, sua humanidade, ver ali um sinal, ainda que tênue para nós, porque podemos contemplar isso somente na fé, no lusco-fusco da fé. A realidade que é prometida e que nós esperamos para cada um de nós e para toda a igreja. Logo mais, ainda este mês, nós vamos celebrar também a Assunção de Nossa Senhora, que significa uma como que amostra do fim para o qual todos nós estamos destinados. Morte, sim, por conta da nossa contingência humana, mas a fé e a esperança da ressurreição e da vida eterna junto de Deus, como está Maria, nossa mãe, e como já indicou de algum modo Jesus na sua transfiguração. Terminando essa breve reflexão de hoje sobre a festa da transfiguração do Senhor, não podemos deixar de passar, de lembrar dois acontecimentos que constam dessa data. Um mais antigo, 70 e tantos anos, né, que foi a bomba atômica nesse dia sobre a cidade de Hiroshima, né? Precisamos recordar um pouquinho este acontecimento, esse fato triste da história contemporânea, digamos assim, né, que marcou a morte de milhares e milhares de pessoas naquele dia, Hiroshima, no exato momento da explosão da bomba, já foram quase 100 mil mortos, que depois continuaram aos poucos, transpondo para mais de 100 mil mortos por conta da explosão dessa bomba. Então, manifestar a nossa solidariedade, a nossa humanidade com os nossos irmãos japoneses que morreram, aqueles que sobreviveram, ainda alguns hoje contam um pouco essa história, né? E o nosso repúdio a esse tipo de atitude que às vezes ameaçam a humanidade ainda hoje. E também manifestar toda a nossa solidariedade ao povo libanês, ao Líbano, a Beirute, que foi surpreendida também por essa explosão lá no seu porto de Beirute, que causou também, não sei exatamente ainda, mas parece que 100 mortos, né? E quase 5 mil feridos. Então, toda a vida que é perdida, que é tirada, é muito doloroso. É uma grande perda para a humanidade, é uma dor sem conta para aquela família e, claro, para quem veio ter a sua vida retirada ou até ferida. Que Deus esteja com essas pessoas. Hoje, especialmente, nossos irmãos do Líbano que lá estão e muitos familiares que estão aqui no Brasil. A todos eles, a nossa solidariedade, a esperança de dias melhores para aquele país e também a esperança de dias melhores para nós, né? Se nós nos entristecemos com 100 mortos lá em Beirute, muito mais no choque, 90 mil mortos no Brasil por conta da pandemia. Um bom dia para todos.
Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Quão amável, ó Senhor, é vossa
quanto eu amo, Senhor Deus do universo.
Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Então da nuvem luminosa dizia este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Minha alma desfalece de saudades
e anseia pelos átrios do Senhor.
Então da nuvem este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Meu coração e minha carne rejubilam
e exultam de alegria no Deus vivo.
Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Então da nuvem luminosa dizia: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Deus do universo, escutai minha oração.
Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido.
Então da nuvem luminosa dizia este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.
Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz.